fé e reflexão.
Venha, Santo Espírito.
Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos. Tudo bem com você? Mais uma vez, vamos à meditação da palavra e também da mensagem da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vamos meditar o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Renunciar-se para ganhar o céu. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la. O que perder a sua alma por amor de mim, achá-la. Porquanto, de que aproveitará o homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? O que troca fará o homem para recobrar a sua alma? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um a paga, segundo as suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, tiramos a meditação de hoje, né, do livro Imitação de Cristo. Confiança em Deus nas tentações. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará. Antes lhe tomarão mais depressa as tentações e se achará pior que dantes. Ajudando Deus melhor as vencerás pouco a pouco com paciência, bom ânimo, do que com o próprio esforço e fadiga. Toma muitas vezes conselhos na tentação e não sejas desabrido e áspero com que está tentado. Antes procura consolá-lo como quisera ser consolado. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Assim como as ondas lançam de uma parte para outra, a nau a que falta o leme, assim as tentações combatem de diversos modos o homem descuidado, inconstante em seu propósito. O fogo prova o ferro e a tentação o justo. Muitas vezes não sabemos o que podemos, mas a tentação mostra-nos o que somos. Devemos, pois, vigiar principalmente no princípio da tentação, porque mais facilmente se vence o inimigo quando não os deixamos passar na porta da alma e lhe saímos de encontro logo que bate. Donde veio a dizer um poeta: resiste no princípio, tarde chega o remédio, se já por longo tempo o mal raiz lançou. O vídeo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, meditamos a palavra de Deus. Agora eu quero compartilhar com você uma carta aos ceifadores da palavra viva de Deus. Também divulga mensagens de Jesus, da Santíssima Virgem Maria e também dos anjos dos santos. O poder do Santo Rosário. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza e consciência, tal como aprendi como nosso saudoso e santo profeta e Papa Pedro II, que há 21 anos acompanho e divulgo. Editei um livrinho, O Poder do Rosário, e estou enviando para todos os ceifadores para tomarem conhecimento do poder do Santo Rosário, que a Virgem Maria vinha pedindo ao nosso santo profeta e em outras aparições pelo mundo. Ela sempre vinha pedindo com carinho e insistência, dizendo: meus filhinhos, rezem o Santo Rosário em família todos os dias. E nas últimas mensagens ao nosso profeta ela dizia: rezem, rezem sem parar, porque é a arma mais poderosa contra o inimigo de Deus, e é através do rosário que o inimigo de Deus vai ser acorrentado. Então vamos obedecer a nossa mãe do céu e atender o seu pedido. Ela se preocupa muito com seus filhos. Ela já sabia que o inimigo iria entrar na igreja. O Papa Paulo VI, poucos anos, o Concílio Vaticano II disse uma frase que entrou para a história da igreja. Por alguma fresta, entrou a fumaça de Satanás da igreja. primeiro passo do inimigo foi fazer os padres andarem sem a batina e virarem as costas para Jesus. Segundo passo foi fazer os padres dar a Santa Comunhão na mão em pé e proibir os fiéis de dobrar os joelhos para Jesus. Terceiro passo do inimigo foi retirar os sacrários do centro das igrejas e colocar na lateral. E o povo foi aceitando esse sistema diabólico em nome de uma falsa obediência. Nós devemos obedecer somente a Deus e não aos homens. Essa carta quem escreveu foi um ceifador, Eugênio Choma, da Palavra Viva de Deus. Queridos amados irmãos e irmãs, devemos pedir sempre o Divino Espírito Santo para que nos ilumine. Em muitas igrejas, né, já retiraram Jesus da igreja, retiraram o sacrário da igreja e colocaram em quartos separados. Jesus fica dias e dias, noites e noites naquele quarto escuro. Algumas pessoas visitam, mas em muitas aparições ele já disse que as igrejas iam tirar o seu sacrário, iam romper o seu sacrário do centro da igreja e ia colocar em lugar separado. Muitas igrejas já não têm Jesus no centro, mas sim em quartos separados. Em nossas orações, vamos rezar oferecendo em reparação de desagravo essas profanações. Na próxima meditação, prosseguimos com a carta de Eugênio, ceifador da Palavra Viva de Deus. Desde o dia 7 de fevereiro de 1991, há 24 anos, Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima e São José, o Divino Espírito Santo, os anjos e os santos, vem aparecendo diariamente em Jacareí, São Paulo, Brasil. Às 18 horas, 30 minutos, pelo horário de Brasília. Ela se apresenta como Rainha e Mensageira da Paz e faz um último apelo à conversão, através de um jovem, Marcos Tadeu, que no início das aparições tinha 13 anos apenas. São as mais intensas aparições da história desse nosso país. E Maria Santíssima diz que são as últimas aparições para a humanidade. Meu filho, é preciso santificar-se. A santidade é um caminho difícil, mas o seu fim é real e glorioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.
Fé e reflexão.